Vamos falar a respeito dessa consulta pública sugerindo um novo modelo de sinalização sobre componentes nocivos à saúde nas embalagens. É o seguinte, aquela coisa que está lá naquela embalagem que a gente não consegue ler direito, tá? E aí fica, amanhã encerra essa consulta pública. Agora, a proposta será que é suficiente para a gente ter aquela rotulagem positiva aos consumidores de alimentos? E aí? Você vai pegar e vai entender o que está ali, igual nós falamos aqui, tem acidulante, clorífero, não sei das quantas, não dá, eu não entendo nada daquilo. Qual é o modelo? Não é? Vamos conversar, convidamos a nutricionista, a senhora Laís Amaral, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do IDEC, para falar sobre esse assunto, conversar com a gente. Senhora Laís, seja bem-vinda à Rádio Nacional. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Prazer falar com a senhora. Senhora Laís, eu sou Luciano Barroso, estou em Brasília. Aqui ao meu lado nós temos o Adalto Gouveia, também em Brasília, claro. No Rio de Janeiro, na Rádio Nacional do Rio, nós temos a Dáuria Gramático, jornalista e escritora. Em São Paulo, conceituado jornalista de São Paulo, o Anchieta Filho. Nós vamos conversar um pouco com a senhora. A senhora está onde?
Eu estou em São Paulo.
São Paulo, perto do Anchieta.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, Laís.
Boa tarde.
Olha, eu vou ser sincero com você, Laís. A gente não entende nada do rótulo, não consegue enxergar, é letra muito miudinha. Só tem uma coisa que eu acho que é positivo, que a lei determinou. Eu tenho um filho que é celíaco, e aí não pode ingerir glúten. Nisso aí existe a obrigação do produto ter lá, contém glúten ou não contém glúten. Eu acho que é a única informação que você consegue distinguir, entender do rótulo. Aí eu te pergunto, Laís, não seria mais fácil colocar uma coisa simples, sem nomes químicos, clorodato de clorofila, alguma coisa que ninguém entende nada, alguma coisa simples que o cidadão comum pudesse entender em letras normais que pudesse ser lido?
Então, isso é prioridade máxima agora, né? A gente está discutindo exatamente esses pontos no processo regulatório da Anvisa para o próprio moramento da rotulagem nutricional. Alguns pontos, de fato, já estão mais avançados, como, por exemplo, o fato de ter a informação sobre o glúten, sobre alguns alimentos alergênicos ou até a lactose. Isso, todas essas informações fazem parte de outras regulamentações. O que a gente está discutindo atualmente é a rotulagem nutricional dos alimentos. Então, já está aberto um processo regulatório aí que a gente vem discutindo há 5 anos dentro da Anvisa, e a gente chegou no ponto final agora, que é crucial a participação da população, que é a consulta pública, para a gente contribuir, opinar, sugerir sobre a norma que a Anvisa está colocando para discussão.
E quando deve estar nas prateleiras do supermercado essa nova rotulagem?
Isso é uma boa pergunta. A gente ainda depende, na verdade, da finalização da consulta, que vai ser agora no dia 7, né? E depois disso a Anvisa ainda faz uma rodada de análise dessas contribuições para, enfim, publicar a norma. E daí, depois da publicação da norma, a gente tem os prazos de implementação, que também estão sendo discutidos na consulta pública. Então, isso também está aberto para a população opinar. Então, e como é uma questão de saúde pública, quanto menos prazo a gente tiver para implementar, melhor, né? A gente quer que isso ande o mais rápido possível, porque é uma questão de direito à informação para o consumidor.
Obrigado, Laís.
Vamos ao Rio de Janeiro agora. Dáuria Gramático, sua pergunta, Dáuria.
Obrigada, Luciano. Laís, acho que no Rio de Janeiro, um dia desse até eu fiz uma matéria falando sobre isso aqui no nosso site nacional. A prefeitura está determinando que os supermercados todos tenham uma lupa para que as pessoas possam ler nas embalagens, nessa letrinha miúda aí. Mas acho que é como diz o Anchieta aí. Na verdade, não adianta a gente ler aquela letrinha miúda, como diz ele aí, esses, né, bronofóbio de não sei o que lá, que ninguém sabe o que, que é, como não interessa. De que forma que a gente pode fazer, não só aqui no Rio de Janeiro, mas nacionalmente, ter uma explicação melhor para a pessoa que vai comprar, né?
Então, em relação a isso, que é a legibilidade da informação, né, a parte mais do design mesmo da embalagem, isso também está sendo discutido nesse processo regulatório. A proposta da Anvisa é que as informações nutricionais que são referentes à tabela nutricional, especialmente, ela tenha uma padronização mais clara. Atualmente, a gente não tem padronização, por isso que é o que vocês estão relatando das dificuldades. A letra não tem um padrão de tamanho, o contraste de cor não tem padrão. Então, o que acontece é que o fabricante coloca do jeito que ele quer. E, normalmente, não é do jeito mais legível para as pessoas. Né? A letra é muito miúda, os termos são muito técnicos, tem muito número, então a gente precisa fazer cálculo. Então, o que a gente está lutando agora para esse aprimoramento da rotulagem é que a gente tem essa padronização na tabela. Então, a tabela vai ter um fundo branco com as letras e os números todos em preto, porque é o contraste de cor que é o melhor para o olho humano, isso já está comprovado, né? E além disso, um ponto muito importante que tem relação a esses termos técnicos aí que vocês estavam comentando, é que a gente vai ter na parte da frente da embalagem, a gente vai ter um rótulo muito mais simples de ser lido e de ser compreendido. Então, a gente não precisa necessariamente saber ler a tabela nutricional para a gente saber se aquele alimento vai ter um alto conteúdo de sódio, açúcares ou gorduras, por exemplo. Isso faz parte da nova proposta da Anvisa, e eles estão propondo que esse símbolo na parte da frente da embalagem seja uma lupa, indicando altos conteúdos desses nutrientes. Qual que é o problema da lupa, né, que está em discussão agora e que a gente está colocando como IDEC, como outras instituições também da sociedade civil e da Academia do Brasil? Essa lupa, ela acaba que não passa uma ideia de advertência ou alerta para o consumidor em relação a um risco nutricional ali do consumo desse produto. Além disso, por exemplo, se um produto tiver alto conteúdo de sódio e açúcar ao mesmo tempo, ele só vai receber uma lupa de alto em sódio e alto em açúcar. A nossa proposta, que é do IDEC, é apoiada por diversas instituições, inclusive o Unicef e outras instituições aqui do Brasil, é um formato de triângulo, não sei se vocês já viram, mas é um triângulo preto inserido num quadro branco e com os dizeres alto em sódio, gorduras, açúcares, e ele é um triângulo que ele vai ser repetido à medida que o nutriente em excesso seja mais de um. Então, se, por exemplo, no caso que eu falei, um produto com alto conteúdo de sódio e açúcar ao mesmo tempo, receberia dois triângulos. E o triângulo já é um formato bastante conhecido do consumidor brasileiro e já passa essa ideia de alerta e advertência que a gente quer passar para o consumidor em relação ao risco nutricional.
Na verdade, a gente vê lá, não contém glúten. Para mim não interessa. Não contém lactose. De modo geral, assim, o que é que a gente deve procurar não comprar? Para todo mundo. Para algumas pessoas o glúten, para outras pessoas a lactose, para outras pessoas, sei lá, o sal. Mas, basicamente, para a população de um modo geral, o que a gente deve evitar nessa comida pronta que a gente compra?
Então, são exatamente esses nutrientes que estão em discussão e que estão sendo propostos para serem colocados nesse selo na parte da frente das embalagens. Os nutrientes que a gente já tem, muita evidência científica demonstrando risco à saúde, que estão ligados a tanto ao excesso de peso quanto a doenças associadas, como a pressão alta, doenças do coração, diabetes, são o sódio, as gorduras, os açúcares e também a questão da gordura trans e adoçantes, que a gente coloca muito, né, como IDEC, como garantia de direito à informação do consumidor, também a qualquer quantidade de gordura trans e adoçantes, que são duas substâncias que nem sempre são fáceis de serem visualizadas no rótulo, nas informações com as letrinhas pequenas, né, no meio daquelas informações técnicas, mas são primordiais para a gente ter consciência daquilo que a gente está consumindo. Inclusive, por exemplo, os adoçantes já existem evidências científicas mostrando que ele também tem a ver com o desenvolvimento de algumas doenças. Então, são esses os nutrientes que a gente tem como primordiais para a prevenção desse tipo de doença e excesso de peso.
Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Laís?
Obrigada, você, então,
Luciano. Ok. Senhora Laís, daqui a pouquinho o Adalto vai fazer uma pergunta, mas eu queria, só rapidamente, para ilustrar essa conversa que a senhora teve até agora com a Anchieta e com a Daura, é o seguinte. Eu acessei aqui na internet e peguei um pão, desse pão que a gente compra em supermercado, né? Aí tem aqui, ingredientes, vamos dar uma olhada, deixa eu tentar ler. Quem está vendo aí pelo nosso canal do YouTube está vendo a dificuldade. Tá? Aqui, ó. Farinha de trigo fortificada. Eu não sei porque que ela é fortificada. Né? Com ferro, ácido fólico, glúten. Eu não sei o que é ácido fólico. Me perdoe, não tenho esse conhecimento. Farinha de trigo, tá, aqui eu conheço, aveia, farinha de trigo, flocos de centeio, semente de girassol, fibra de aveia, tá. Aí aí começam as coisas. Vinagre, sal, fubá de milho, fortificado com ferro, ácido fólico de novo, gergelim, farinha de coisa. Daqui a pouco, conserva, aí vem para conserva. Ácido sórbico, é isso? A senhora conhece?
Esses ingredientes que você está lendo aí, são todos, normalmente, que vem mais no final da lista de ingredientes, que normalmente terminam com os antes, então os corantes, estabilizantes, emulsificantes, todos esses, e que tem normalmente esses nomes mais esquisitos, eles são todos os aditivos alimentares, que são substâncias químicas que são colocadas, adicionadas pela indústria de alimentos nesse tipo de produto, por exemplo, um pão de forma embalado, né? Isso. Que não é de fato um pão que a gente compra na padaria, né? Ele é um produto que vai durar mais na prateleira e tal. Então, esses aditivos, eles servem, por exemplo, para que o produto dure mais, ou para dar mais sabor, mais aroma, melhorar a textura. O que que acontece? Esse tipo de produto, eles são aqueles produtos que são chamados ultraprocessados. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo.
Já.
Os produtos ultraprocessados, eles são aqueles produtos que são fabricados pela indústria de alimentos. A gente não consegue reproduzir uma receita dessa em casa, porque a gente nem tem esses ingredientes que fazem parte da composição deles. E normalmente esses produtos são aqueles que têm muita quantidade de sal, de açúcar, de gordura e também desses aditivos químicos. Por quê? Normalmente eles são feitos de substâncias que não são de fato o alimento in natura. Eles são produtos desses alimentos in natura, e como se a gente misturar todos eles, a gente não tem um produto muito palatável, com um sabor gostoso, com um aroma gostoso, uma textura gostosa, a gente precisa o quê? Adicionar todos esses aditivos. Então, a indústria de alimentos, é isso que ela faz com esses produtos ultraprocessados. Então, são produtos que a gente nem chama de alimento, eles são formulações industriais, né, porque de alimento tem muito pouco ali dentro, e eles são, eles não devem ser consumidos com frequência pela população. Eles não são, eles não devem ser a base da nossa alimentação, e sim os alimentos in natura, as refeições preparadas em casa que a gente tem, né, o que a gente come num restaurante que a gente sabe que aquilo que a gente está consumindo, sempre evitar esse tipo de alimento embalado, ultraprocessado, porque é aquele alimento que não faz bem à saúde. Ele está ligado ao excesso de peso, a essas doenças crônicas todas, e às vezes é complicado da gente fugir deles, porque eles estão, o acesso é muito fácil, né? Isso tem no supermercado de monte, né? Em qualquer lugar que a gente vá tem esse tipo de produto, e eles são mega publicizados. Então, tudo que a gente vê na mídia de publicidade de produtos alimentícios, normalmente é de produto ultraprocessado. Pode reparar que as publicidades de alimentos in natura e alimentos minimamente processados são muito menores, se a gente for comparar, né? Então, a gente é bombardeado diariamente com a publicidade desse tipo de produto. Então, a gente tem que ficar mais atento em relação a isso para a gente desviar mesmo desse consumo excessivo desse tipo de produto.
Senhora Laís, eu só vou terminar de ler aqui para os nossos ouvintes sentirem aqui. No pão, pãozinho, esse que a gente compra no supermercado, embaladinho e tal, para fazer misto em casa, né? Aquele pãozinho fatiado. Tem um negócio aqui chamado ácido sórbico, aí tem fosfato monocálcico, tá difícil de ler, porque a letra é muito pequena. Fosfato monocálcico, ácido escórbico, aí vem goma coar, nunca vi falar nisso. Tem edulcorante, é isso?
É, edulcorante. Esse é adoçante. O edulcorante é o adoçante.
Ah.
É o nome técnico do adoçante, entendeu? Para ficar mais complicado do consumidor entender.
Então, edulcorante é açúcar mesmo, é adoçante. É doce.
É adoçante, exato.
Aí vem sucralose, é isso?
É. Isso, outro adoçante.
Outro adoçante. Então vem doce. O que é goma guar?
São todos, esses todos que você está citando, né, esses os últimos dois são os adoçantes, mas todos os outros são esses tipos de aditivos mesmo. Então, ou ele vai fazer durar mais o produto, ou ele vai melhorar a textura, ou vai melhorar o sabor, ou vai melhorar o aroma,
por exemplo. Quer dizer, eu comprei um monte de coisa e pão meu, nada, né?
E senhora... é um produto, o pão de forma, a gente, né, a ideia geral da população é que seja um produto saudável, né?
Ó, mas lógico, não é verdade? Uma beleza. A gente vai morrendo aos poucos, mas vamos morrendo. A gente chega lá.
Tem que ficar de olho na lista de ingredientes, não tem como.
Não é mole, não.
Tem um outro aqui, Luciano,
que eu não vou nem ler.
Posso divulgar para vocês e para os ouvintes do nosso site que a gente leva para consulta pública
mas
diretamente?
Claro, eu só tenho o Adalto para fazer uma outra pergunta, que está aqui ao meu lado, tá bom. E aí depois nós vamos divulgar site, como localizar, beleza. O que fazer, e também nós queremos daqui a pouquinho, eu tenho certeza que a Dauri Anchieta também tem mais perguntas, saber quais são os alimentos mais recomendáveis, porque eu, esse pão, essa, não é essa marca, esse tipo de pão acabou. Esse negócio de escololoque, sei lá o que é isso. Adalto, é a sua vez.
Doutora, eu tenho uma alimentação super rigorosa, eu faço a minha comida, e aí eu fico pensando, mesmo assim, a gente traz alguns problemas durante a vida da gente. Eu fico pensando o seguinte, e a pergunta para a senhora é essa. Esses monte de nomes difíceis, que dificultam o conhecimento das pessoas que leem e tal, o que isso provoca no organismo da pessoa durante algum tempo?
Posso até responder essa. Mata! Mas deixa ela responder. Doutora!
Quer tentar aí?
Nem! De jeito nenhum!
Eu respondo. Bom, então, a gente já comentou, esse tipo de produto, por ele ter excesso desses nutrientes prejudiciais à saúde, como sódio, açúcares, gorduras, e também esses aditivos químicos, né, os aditivos alimentares, a intenção desse tipo de produto, de fato, é substituir aquele alimento de verdade, né? A gente acaba substituindo, por exemplo, se a gente faz um macarrão instantâneo para jantar, a gente está deixando de consumir um prato de arroz, feijão, carne e legumes, por exemplo, na salada, ou até um macarrão feito em casa. Então, eles vêm muito em substituição ao alimento de verdade, né? O que ele traz para a gente como consequência? Por ele ser excessivo nesses nutrientes prejudiciais, ele causa tanto excesso de peso e obesidade, né, que é o caso mais grave do excesso de peso, como também essas doenças relacionadas que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças, os exemplos delas são o diabetes, a hipertensão, né, a pressão alta, doenças do coração, de forma geral, né, as cardiovasculares, até alguns tipos de cânceres também têm a ver com isso. Claro, o excesso de açúcar também vai causar cárie e tal, né? Então, todo esse grupo de doenças, ele vem muito relacionado ao hábito alimentar. Claro que tem outras causas também que vêm junto, mas o hábito alimentar é uma das principais. Então, se a gente não se atentar para isso, a gente tem cada vez maior a frequência na população, isso na população mundial, mas também na população brasileira. E é muito preocupante que a gente tem visto também entre as crianças. Como esses produtos estão muito acessíveis, né, disponíveis aí para a gente comprar, para a gente encontrar, e eles têm uma publicidade muito violenta, muito grande, inclusive para as crianças, a gente vê cada vez crianças mais novas sendo expostas a esse consumo desses produtos. E o que acontece com uma criança? O hábito alimentar é formado na infância, né? Então, se a gente acostuma uma criança a consumir esse tipo de produto logo cedo, desde muito pequena, a probabilidade dela manter esse hábito alimentar ao longo da vida é muito maior. E vamos pensar num efeito cumulativo, né? Desse tipo de ingrediente, desse tipo de produto no nosso organismo. Então, isso é cada vez mais grave em todas as faixas etárias da população e também faixas de renda. O que a gente tem visto é isso. E muito ao longo dos anos isso tem se acentuado muito. A gente tem substituído muito os alimentos in natura pelos alimentos ultraprocessados, cada vez mais.
Obrigado, doutora. Luciano.
Para encerrar, o Anchieta tem alguma dúvida, Anchieta?
Doutora Laís, quer dizer, pelo que eu entendi de sua entrevista, hoje em dia a rotulagem dos produtos é por conta da indústria, do fabricante. Vai mudar a partir de agora.
Então, a regulamentação da rotulagem, ela é feita pela Anvisa, né? A Anvisa é a responsável por regulamentar. Então, existem regras. Por exemplo, essas que vocês tinham citado aí. Tem que ter a informação sobre o glúten, tem que ter a informação sobre lactose, tem que ter a tabela nutricional com os ingredientes X, Y, Z lá, todos colocados, né, com as quantidades. Então, a gente tem normas da rotulagem, não é que não tem. Mas algumas coisas também ainda não são regulamentadas, o que a gente tem avançado aí pela Anvisa, mas a gente ainda não chegou lá. E mesmo que a regulamentação exista, como a gente está vendo agora, ela precisa ser aprimorada. Nem tudo é 100% efetivo que tem ali, né? Muita coisa tem que ser aprimorada. Vocês mesmos comentaram no começo da reportagem e da entrevista sobre quantos problemas vocês encontram para enxergar a letra miúda, para entender os termos técnicos. Então, tudo isso está sendo discutido agora nesse processo regulatório, foi colocado aí para consulta pública, para que a gente tenha, de fato, uma informação adequada, clara, visível e que seja compreensível pela população, né? O rótulo do alimento não é feito para um nutricionista entender, ele é feito para um consumidor entender. Né? Então, tudo isso está sendo discutido e a ideia é que, em breve, a gente tenha rótulos muito mais adequados para a realidade do Brasil.
Muito obrigado, doutor.
Rio de Janeiro, Dáurea, alguma dúvida, Dáurea?
Minha dúvida é só saber se essa legislação que nós temos aqui com relação às embalagens é semelhante à dos outros países ou se a gente está muito atrasado ou se está no nível bom de conhecimento para os consumidores.
Então, em relação a outros países, o que a gente tem visto muito é que a América Latina, de modo geral, é uma região que está avançando muito no mundo. Né? A gente tem algumas regulamentações que são parecidas com o que a gente tem aqui no Brasil, outras nem tanto. Sobre aquele rótulo que eu comentei na parte da frente da embalagem, ele não foi criado por nós, né? Ele não foi criado nem pela Anvisa, nem por nós aqui no Brasil. Ele já existe em outros países, principalmente da América Latina. O primeiro país a colocar esse rótulo na frente da embalagem nesse formato de alerta, de advertência que eu comentei, foi o Chile. Então, eles já têm alguns anos aí com essa experiência da implementação, eles já mostraram que existem benefícios, então os resultados são positivos, tanto que o Peru e o Uruguai recentemente também implementaram esse mesmo rótulo. Só que ao invés do triângulo, o rótulo que eles implementaram é um octógono, como se fosse uma placa do pare, sabe, de trânsito. E lá funciona muito bem, eles estão vendo resultados muito bacanas. Isso está sendo discutido em outros países também. Então, a gente indo por nesse sentido, né, de demonstrar na parte da frente da embalagem o excesso do nutriente prejudicial à saúde, isso a gente, de fato, está nadando aí junto com os países que estão no rumo certo, digamos assim, uhum. Né? Mas tem muita coisa ainda para avançar em outros termos aí, de outras partes da rotulagem, né? A tabela...
Beleza, vamos melhorar, então.
Exatamente.
É isso. Muito obrigada, então, Laís. Com você, Luciano.
Bom, agora chegou a hora daquele endereço, do endereço eletrônico, das dicas, tudo. Por gentileza, senhora Laís, a nossa convidada é a nutricionista Laís Amaral, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC. Qual é o site, onde é que a gente pode buscar as informações necessárias, Laís?
Então, a gente está com uma campanha bem bacana e bem grande também para chamar as pessoas a participarem da consulta pública, né? E demonstrando com todas as evidências científicas necessárias como o rótulo dos triângulos, que é a proposta que o IDEC fez para a Anvisa, é o melhor rótulo frontal, né, para os alimentos aqui no Brasil. Então, a gente está com o site direitodesaber.org. Lá tem muita informação sobre a rotulagem nutricional, o processo da consulta pública e também tem o link direto que cai no site da Anvisa para as pessoas poderem contribuir na consulta pública. Então, sempre lembrando que o rótulo dos triângulos é o melhor rótulo para a gente defender lá na consulta, não é exatamente o que a Anvisa propôs, mas é o que a gente está lutando para ter como o rótulo mais adequado para a população brasileira, direitodesaber.org.
Obrigado, senhora Laís Amaral, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, nutricionista. Obrigado, senhora Laís.